Atos capítulo 3, verso 1 ao 10, diz assim a palavra de Deus. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Sim, admirados e espantados porque era algo extraordinário, era algo inaugural, porque certamente esta geração havia ouvido falar dos milagres que Jesus havia feito. Mas talvez tenha sido, segundo os escritos bíblicos, a primeira vez em que eles ouviram falar de milagre realizado por aqueles que seguiam a Jesus. Por isso, admirados. Uma coisa é você ver o próprio Jesus fazer milagres e você ouvir que ele fazia isso. Outra coisa é agora você ver este poder, esta autoridade, esta ação ser realizada por aqueles que andavam com Jesus. Sim, é um novo tempo. É a inauguração de uma realidade totalmente nova, que eles ainda desconheciam, mas que a partir de então tornaria-se comum. O livro de Atos, as cartas apostólicas e o testemunho da história da igreja dá conta de que Jesus continua realizando milagres para cumprir um propósito na vida daqueles que testemunham esses milagres. Esse texto tem algumas lições muito importantes, tanto na perspectiva deste que foi o alvo do milagre, tanto quanto na perspectiva daqueles que foram o meio pelo qual o milagre aconteceu, ou seja, Pedro e João. Primeiro, destaco sempre neste texto que eles estavam indo ao templo numa estratégia evangelizadora. Era uma estratégia missionária. Pedro e João sabiam que ali era o lugar mais apropriado naquele momento para dizer àquelas pessoas que estavam ali religiosamente que as suas expectativas de fé haviam sido cumpridas e supridas na pessoa de Jesus. Eles iriam ali para dizer aquilo que os profetas anunciaram, aquilo que os nossos pais nos ensinaram, se cumpriu plenamente em Jesus. Sim, Pedro e João iam ao templo para orar, para participar daquele movimento, porque ainda fazia parte da sua cultura, da sua cosmovisão, da sua experiência, mas iam agora motivados e movidos por algo muito maior do que aquela experiência cultural, religiosa. Eles iam para dar testemunho de que eles sabiam que o Messias havia vindo e ele cumpriu o propósito de Deus para aquela geração. É por isso que no diálogo dele com aquele homem coxo de nascença, eles mostram que, a partir de então, Jesus é mais que suficiente. O texto vai mostrar que havia um homem. Essa descrição do homem, para mim, é algo sempre tão dolorosa. Eu não sei se é possível você me acompanhar em empatia nesse sentimento de ler o texto no versículo 2, em que descreve um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado. Eu destaco essa expressão, era colocado à porta do templo para pedir esmolas. Eu desafio você a se colocar nesta posição, minimamente como uma testemunha ocular daquela situação e que pode ser vista em tantos lugares à nossa volta, em tantas esquinas próximas de nós. Tantas experiências como esta em que um indivíduo, um semelhante nosso, passa a existir como uma coisa. Existem seres humanos que deixaram há muito tempo de serem humanos para tornarem-se coisas, que não têm vontade própria, que não têm autonomia, que não têm capacidade, que não têm possibilidade, seja por que circunstância for, não têm mais dignidade, não têm mais motivos para verem-se alegres e vivos. Quando eu leio esse texto, sempre meu coração pesa e lamenta o fato de que um semelhante meu, porque era um homem, e então havia sido criado à imagem e semelhança de Deus, por uma circunstância de enfermidade, tornou-se algo, não mais alguém. Desta forma, Lucas registra este momento coisificando este homem, não por intenção do próprio Lucas, mas para enfatizar o fato de que aquele homem deixou de ser gente para ser levado e colocado como um objeto, para viver a dependência da generosidade, da misericórdia. Ele contava com aqueles que, pela prática da religião, via na prática da esmola uma das virtudes da religiosidade judaica, e que até hoje se perpetua tanto no judaísmo quanto também no próprio islamismo, que tem na doação de esmola um dos seus alicerces fundamentais da sua experiência religiosa. Então ele estava no lugar certo, no sentido de era ali que ele poderia ser melhor reconhecido e observado e abençoado por algumas esmolas, mas mal sabia ele que ele estava na hora certa, no lugar certo, para ter a sua vida totalmente transformada. O texto descreve então que ele se dirige a Pedro e João, certamente sem conhecê-los e reconhecê-los, e diz o texto que estende a mão pedindo-lhe uma esmola. O versículo 4 vai dizer que Pedro olha para ele, dirige a ele a palavra, pedindo-lhe que olhe para nós. Novamente eu quero pedir a você que entre nesta cena. Se foi importante para Pedro e João dizerem para aquele homem, olhe para nós, é porque esta pessoa, que havia sido coisificada pela circunstância que vivia, colocado ali como um saco de batatas, retirado só quando dependesse da boa vontade de alguém que fosse lá tirá-lo daquele lugar, e passava horas a fio ali na porta chamada Formosa, que para ele de Formosa não tinha nada, porque representava a sua angústia, a sua aflição, a sua dor, a sua miséria de alma. Aquele homem sequer levantava os olhos, porque não se sentia digno de olhar para os outros. É por isso que Lucas faz questão de mencionar que as primeiras palavras de Pedro e João, ao abordá-lo, no intuito de responder à sua súplica por algumas esmolas, a primeira palavra deles é, olhe para nós. Alguém que havia perdido a dignidade, alguém que havia perdido o amor próprio, alguém que vivia em profunda humilhação, a ponto de não ter coragem de erguer os olhos e contemplar os seus semelhantes. Porque a despeito da sua incapacidade, apesar de ser naquele momento o portador de uma deficiência física, ele ainda era gente, com sentimentos, com uma história, com emoções e certamente com dores e carências e com expectativas. E para aquele homem a sua expectativa limitava-se a depender de alguém que o colocasse ali e que depois o tirasse de lá. Dependência de alguém que, por misericórdia ou por religiosidade que fosse, desse alguma esmola para ele. E nesta dependência, almejar que a quantia arrecadada de esmola lhe fosse suficiente para voltar para casa com algum mínimo necessário para ter o que comer, vestir, ou quem sabe até sustentar a sua casa. Aquele homem não tinha coragem de olhar para os seus semelhantes nos olhos. É o que o pecado faz com todos nós. O pecado nos avexa. O pecado nos humilha. O pecado tem a força de tirar de nós a capacidade de olhar a vida com expectativa, se não as mínimas possíveis. Para aquele homem era apenas: alguém pode me levar para a Porta Formosa? Não se esqueça de me tirar daqui, porque se você não vier me buscar, eu ficarei aqui o resto da minha existência. A dependência de alguém que lhe desse alguma esmola, nem que fosse para cumprir um rito religioso, e que essa esmola lhe fosse suficiente para ter o mínimo do que precisasse para comer ou vestir. E agora, apresentam-se diante dele dois homens que começam a romper as barreiras sociais, religiosas, humanas. E o primeiro contato é: ei, nós somos gente como você, você é gente como nós. O que nos diferencia não deveria nos separar. O que de fato nos diferencia, e a gente não está aqui para anular a realidade, de fato você é um coxo de nascença, você é portador de uma deficiência, você é uma pessoa com deficiência, há algo em você que de fato diferencia-se de nós. Mas isso nunca deveria ter sido motivo para você sentir-se menor do que nós. Olhe para a gente. Faça contato. Nós nos importamos com você. E nos importamos tanto que temos a oferecer a você a chance de você sair do lugar onde você está. E aí vem então a declaração, uma das mais célebres que encontramos no texto bíblico, que é usada por muitas razões, como uma base da nossa ação missionária e evangelizadora, quando eles olham para ele e diz Pedro, com suas próprias palavras: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isso lhe dou. E agora, o que é que Pedro vai dar para aquele homem? Ele diz: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. Essas palavras de Pedro a este homem, de quem nós nunca soubemos o nome, são palavras que vão na direção daquilo que ele queria, mas que são capazes de dar muito além, porque alcançaram onde ele precisava e nem imaginava que era possível. Significa que as palavras de Pedro, como devem ser as palavras da igreja, como devem ser as palavras de todo aquele que segue a Jesus, são palavras que vão na direção e vão ao encontro daquilo que as pessoas dizem querer, mas oferecer a elas muito mais, porque dá a elas aquilo que realmente elas precisam, mas talvez nem sejam capazes de acreditar que é possível acontecer. Lembra do que o apóstolo Paulo vai dizer quando escreve aos Efésios, no capítulo 3, verso 20? Aquele que é poderoso para nos dar e oferecer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Parece que Paulo está fazendo uso de todas as palavras ao seu alcance para usar de uma figura exagerada, para dizer uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que você precisa. E entre o que você quer e o que você precisa, existe uma distância entre você acreditar que o que você precisa é necessário e o que você precisa é possível. Porque às vezes o que você quer está apenas na esfera, no âmbito da sua própria vontade, talvez da sua incredulidade. Eu só mereço isso, eu só posso isso, eu só tenho isso. E então vem as palavras de Pedro na direção deste homem que diz: não é só o que você quer, é o que você precisa. E eu não tenho a dar para você o que você quer, mas tenho a dar para você o que você precisa. E o que você precisa também é muito mais do que apenas voltar a andar. É recuperar a sua humanidade, é recuperar a sua dignidade, é recuperar a sua capacidade, é recuperar o seu vigor, a vida. Então, diante desta palavra, versículo 7, apresenta uma atitude, uma ação. É um dos momentos mais peculiares deste milagre acontecer, porque o texto do versículo 7 diz assim: e, Ou seja, depois de ter anunciado, depois de ter proclamado e proferido palavras de autoridade e poder sobre a vida daquele homem enfermo, deficiente, agora vem a ação de Pedro que nos ajuda e nos faz entender o que nós podemos fazer e o que nós devemos fazer. Versículo 7 diz: e, pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Amados, esse texto vai nos mostrar que existe uma missão que deve ser plena. A anunciação deve vir com ações. A proclamação e a própria fé proferida, professada, dita, cantada, cultuada, é vazia se não houver uma mão estendida, de modo que, como diz o texto, ajude a quem está caído a se levantar. É papel nosso, sim. Pedro não se esquivou-se da responsabilidade de exercer ali a sua força física, de empenhar ali o seu esforço, de fazer um contato agora não só visual, mas de pele, de membro, de tomar as mãos daquele, a mão direita daquele homem e dizer: eu estou aqui para ajudar você a se levantar. A igreja precisa ser o lugar marcado por pessoas que acreditam no poder que há no nome de Jesus, que anunciam este poder presente no nome de Jesus. A igreja não pode perder e desviar, distrair-se na beleza cultica, na estrutura litúrgica, na estrutura doutrinária, na estrutura predial, seja lá no que for, que muitas vezes nos satisfaz, mas não corresponde à palavra que as pessoas precisam ouvir. E a igreja precisa voltar a crer que há poder no nome de Jesus para libertar, para salvar, para curar, para transformar, para nos tirar do lugar da coisa e nos colocar no lugar de honra e glória para o qual o propósito de Deus nos alcançou pela cruz. E quando cremos neste nome, Pedro nos ensina que há um esforço, há uma dedicação, há uma entrega, há um engajamento, há um envolvimento. Não é das poltronas do nosso templo, não é dos sofás da nossa casa, não é na acomodação da nossa fé contemplativa, não é no conforto da nossa doutrina de apenas saber no que cremos, é a atitude de Pedro de erguer, estender a sua mão e com a sua mão direita trazer para o alto aquele que está caído e ajudá-lo a se levantar. São ações que manifestam o poder transformador que há no nome de Jesus. Ato contínuo, o versículo 8 vai dizer, como resultado dos seus pés e tornozelos firmes, o versículo 8 diz: ele deu um salto, ficou em pé, começou a andar, entrou com eles no templo, pulando, louvando a Deus. Só quem já passou por uma experiência transformadora como esta sabe o que é uma alegria incontida, uma alegria que não se cabe numa ordem litúrgica, numa reverência cerimonialista. Este homem entra no templo surpreendendo a todos com louvores, com brados, com gritos de alegria, louvando a Deus, a ponto de que as pessoas olhavam para ele, reconheceram e ficaram pasmos. Não é ele aquele que ficava pedindo esmolas na Porta Formosa? É interessante como a religião, muitas vezes, nos permite viver tão confortavelmente com um paradoxo. A porta era formosa, a vida que estava ali era miserável. Nós aprendemos e nós nos confortamos em lidar paradoxalmente com a estética de uma fé religiosa e não nos incomodamos com a miséria daqueles que estão morrendo ou caídos, ou coisificados à nossa volta, como sacos colocados e tirados ao bel prazer de quem se digne auxiliá-los por misericórdia. E esses homens da religião olham para eles e assim: ah, é aquele que ficava sentado lá? É. Aconteceu alguma coisa, e diz o texto, ficaram admirados e espantados. Mas não foram capazes de reconhecer e com ele glorificar a Deus por uma vida transformada. É o peso e a dureza de corações meramente religiosos que, como eu disse, se confortam, se acomodam. A estética de uma porta formosa, acomodar e acolher alguém numa vida miserável e insignificante, que nem sequer levantar os olhos para agradecer aos seus generosos, era capaz de fazer. É isso que o texto me ensina, mas eu finalizo com três lições bem práticas sobre esta declaração do apóstolo Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levante e ande. Esta afirmação de Pedro me ensina três coisas importantes. O nome de Jesus é suficiente. Nós precisamos resgatar o sentido da suficiência em Jesus. Isso esvazia o cerimonialismo. Isto esvazia o legalismo. Isto esvazia a indiferença. Quando nós recuperamos e restauramos Jesus como o centro e o principal de tudo aquilo que somos e fazemos. Porque Pedro sabia que o ouro e a prata, por mais que tivesse, apenas encheria aquele saco de esmolas, mas aquele homem ficaria no mesmo lugar, colocado e retirado, quando outros quisessem. Não mudaria a vida daquela pessoa. Ouro e prata são muito bons, todos nós o queremos. Mas só Jesus pode tirar você da posição que o pecado, a maldade, a humilhação e a vergonha nos colocaram. Este lugar de desumanização, este lugar de coisificação que o mundo tem presenciado confortavelmente, comodamente, no paradoxo de portas formosas da religião, que acomodam muito confortavelmente homens e mulheres miseráveis em seus sopés. Pedro nos ensina que ouro e prata não muda a vida de ninguém, mas basta o nome de Jesus para nos tirar do lugar de miséria e humilhação e nos trazer de volta para a vida. A segunda lição é que Jesus sempre será para nós muito além das nossas expectativas. Este homem queria só dinheiro, como eu disse, era o que ele queria. Mas ele era incapaz de acreditar que o que ele mais precisava era possível acontecer no nome de Jesus. Jesus havia feito muitos milagres, mas agora ele não estava mais entre nós. Mas ele delegou aos seus apóstolos manifestar o poder. Todo poder e autoridade me foi dada, portanto vão e façam discípulos. Anunciem o meu reino, preguem o evangelho, façam discípulos, façam seguidores em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Toda a autoridade e poder de Jesus foi dado ao seu povo, mas nós não usufruímos, nós não desenvolvemos, nós não realizamos, porque nós ainda estamos presos apenas àquilo que nós queremos. Se fôssemos um pouco capazes e corajosos para admitir o que precisamos e crer no poder que há no nome de Jesus para fazer muito além daquilo que nós apenas queremos. O nome de Jesus é suficiente para suprir e superar todas as suas expectativas. Ir além do que você quer e dar a você o que você precisa. Ele é poderoso e Ele faz isso. Ele é o Deus dos impossíveis. E por último, dentre tantos ensinamentos que este texto nos dá, de prático, além do nome de Jesus tirar você do lugar de humilhação e vergonha e trazer de volta para a vida, além de suprir e dar a você muito além das suas expectativas, o nome de Jesus dará para você sempre motivos para saltar e cantar de alegria. É por isso que a vida com Jesus não pode ser uma vida carrancuda, uma vida de mau humor, uma vida de frustração e tristeza. O encontro com Jesus nos faz dar um salto para uma nova vida. E essa nova vida será motivo para cantar, louvar, gritar, dançar se for preciso, espantar os outros, admirar os outros, como aconteceu naquele templo em Jerusalém. A ponto das pessoas dizerem, mas você não era aquela pessoa que vivia moribunda, que vivia carrancuda, que vivia mal-humorada, que maldizia os outros, que maltratava os outros, que gostava de arrumar uma confusão, não é você que tinha sempre no seu coração rancor, amargura? É, era eu. Mas Jesus me tirou deste lugar de vergonha, deste lugar de humilhação. Ele fez muito além daquilo que eu podia esperar, e hoje ele me dá motivo para ser diferente, para ser melhor, para saltar e pular de alegria. Jesus é a razão da minha vida. É o que este homem, uma vez coxo de nascença, e agora transformado pelo poder de Jesus, descobriu o que este nome é poderoso para fazer. Que seja assim na sua vida também, que seja assim na minha vida, que seja assim conosco, Igreja de Jesus Cristo, como Pedro e João, indo ao templo para orar e realizar o propósito de Deus, encontrar pelo caminho homens e mulheres que o pecado coisificou, apresentarmos o nome de Jesus, estendermos nossas mãos para ajudá-los a se levantarem e juntos, todos, fazermos parte de um tempo de recomeço, onde a principal marca é o louvor, a alegria, o canto, a dança, mostrando aos outros quem Jesus é e o que Ele faz. Pai querido, obrigado pelo nome de Jesus Cristo. Nome poderoso, nome incomparável. Este nome que tem poder para nos tirar do lugar da vergonha, da derrota, da humilhação. Este nome que tem poder de nos dar além das nossas expectativas. E que vai além da nossa vontade, que as corrige, que as ajusta e nos dá o que precisamos. Mesmo que aos nossos olhos pareça impossível, é onde Tu realizas milagres, no nome de Jesus. Que este nome continue nos dando motivos para viver vigorosamente, alegremente, por Jesus. De modo que essa geração na qual vivemos saiba que não há outro nome, senão o nome do Nazareno, Jesus. Poderoso, amoroso, glorioso Senhor. No nome de quem eu oro. Amém e amém. Música